Acredito que esse tema é complicado para muita gente. Entendo que muitos já estão conscientes da necessidade de equilibrar emoções no dia a dia, e por muitos motivos. Mas quantos estão realmente dispostos a mudar? E assumem de fato ser responsáveis pelas próprias emoções? Eu vejo uma minoria. Mudar significa iniciar um processo de auto-observação, esforço para perceber quais são os hábitos danosos, olhar para alguns detalhes do próprio jeito de ser, que podem incomodar. O importante é notar que essa busca pode trazer ótimas surpresas também, descobertas que podem fazer o saldo final ser altamente gratificante. Porque é muito mais agradável ser o senhor de si mesmo. É muito bom sentir-se o dono das próprias emoções e, com isso, conduzir as próprias ações. Querendo ou não, quando alguém reage ao comportamento dos outros e aos acontecimentos, se coloca nas mãos deles. Sendo assim, essa pessoa se torna facilmente manipulável ou dirigida de fora. Isso é um risco para qualquer um que tenha sonhos e objetivos. E o risco é de ficar se dispersando com situações que não são importantes, mas que lhe roubam a atenção e o tempo. Veja um exemplo no trânsito. Um motorista que se deixa irritar por outro, que o fechou, e vai atrás dele, xingando ou exigindo desculpas. Ele se deixou dispersar. Partindo desse mesmo princípio de que temos sonhos e objetivos na vida profissional, desenvolver inteligência emocional é crucial, porque no trabalho convivemos com pessoas que geralmente não escolhemos. Às vezes, esses relacionamentos são desafiadores, não é? Essas mesmas pessoas podem contribuir conosco ou dificultar o nosso caminho. E também é importante para ser um bom gestor. Cada vez mais, um profissional que se mostra com alguma frequência irritável, mal-humorado, desmotivado, deprimido, melindroso, etc., não é muito bem avaliado pelo gestor, mesmo que seja ótimo técnico. Isso se torna mais importante quanto mais alto o seu cargo na empresa. Aliás, há pesquisas que mostram que o índice de executivos que são demitidos por questões comportamentais e não técnicas passa dos 80%. Esse é um número significativo para refletir. A psicologia positiva tem ótimas ferramentas para isto. Por exemplo, eu trabalho desenvolvendo atitudes positivas nas pessoas. E o que é isto? É a capacidade da pessoa focar mais no lado positivo do que no negativo das coisas. Ou dos fatos, mas nas qualidades do que nos pontos de melhoria de si mesma e dos outros com quem convive. Mais no presente do que no passado. Mais na beleza do que na ausência dela. Mais na sua responsabilidade do que na dos outros, quando enfrenta alguns desafios importantes. Mais em dar sugestões do que fazer críticas. Mais em agir do que reclamar dos que não agem, mais em cuidar da própria vida do que cuidar da vida dos outros, mais na solução do que no problema, mais no que, e isso é um ponto fundamental aqui, mais no que tem do que no que não tem, mais nos seus recursos para desenvolver o que precisa, e por aí vai. A lista é grande e animadora. Para começar, é preciso uma boa disposição para assumir que nós temos o poder de decidir quais serão as nossas emoções diante dos fatos. Essa opção está disponível e isso está absolutamente provado cientificamente pelo nosso funcionamento cerebral, quando se estuda as conexões neurais e a nossa capacidade de romper conexões antigas e criar novas no lugar dessas. Para isto, é preciso mudar o olhar e, consequentemente, hábitos emocionais. Alguns desses hábitos foram aprendidos em épocas remotas, por exemplo, na infância, e que eles eram necessários à sobrevivência da criança. E hoje podem até nos prejudicar. Mas muitos não querem escolher esse caminho porque significa uma mudança radical de olhar, de paradigma e também abrir mão de certos ganhos psicológicos. E para fazer essa mudança, existem técnicas cognitivas e várias outras muito práticas e realmente eficazes. Outro exemplo é o desenvolvimento da capacidade de nutrir mais emoções positivas e diminuir as emoções negativas no dia a dia. As pesquisas científicas da doutora Barbara Fredrickson mostraram que para alcançar o sucesso na vida, precisamos ter uma média mais ou menos constante, igual ou maior do que 3 emoções positivas para cada negativa. E, portanto, para aqueles que investem tudo em estudar, fazer pós-graduações nas melhores universidades, falar vários idiomas e ter experiência no exterior para garantir o futuro profissional e a felicidade, é melhor repensar. Como eu disse antes, eu adoro tudo isso, nesse estudar, ficar fora do país, mas mesmo com tudo isso, comportamentos inadequados, explosões emocionais, desqualificar pessoas pode pôr toda uma carreira a perder. Muitos não têm o hábito de curtir, de saborear a vida. Essa é uma outra questão. Trabalham como workaholics, isto é, viciados em trabalho, achando que lá na frente eles vão curtir. Mas é uma questão de hábito. Se a pessoa não costuma saborear, não sabe fazer isto e não vai fazer depois, é uma autossabotagem. Pode acreditar, veio para ficar. E se considerarmos que o momento atual das empresas é de intensa competitividade, exigência de alta qualificação e metas arrojadas, aumenta ainda mais o número de pessoas ansiosas, deprimidas e que não suportam viver sob pressão. Os departamentos de recursos humanos das empresas estão cada vez mais atentos em observar a inteligência emocional no momento da contratação dos profissionais. E o mesmo ocorre no momento da promoção, quando se coloca na balança a capacidade de bom relacionamento para evitar problemas futuros e facilitar a gestão de pessoas. Você sabe que nos últimos tempos tenho atuado muito mais em trabalhos tanto de coaching como de palestras e seminários a respeito desse tema. E isso é um ótimo sinal, não só para mim. Significa que tendemos a viver num mundo com muito mais respeito, boa convivência, mais emoções positivas e profissionais e empresas muito mais realizados.